Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O livro de Jó é um livro que nos dá algo muito específico para nós pensarmos e meditarmos. E por isso hoje quero começar olhando aqui alguns pontos no livro de Jó. E vamos começar então no capítulo 1 do livro de Jó. O livro de Jó vem pouco antes dos Salmos e Provérbios, o livro de Jó. Vamos começar a ler no capítulo 1, versículo 6 a 11. E diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam aqui, vê-se que vieram-se apresentar ao Senhor. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: andar por aí, a passear de um lado para o outro, causar problemas. Mas cá se vai andando, né? Cá se vai andando. E no versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás o seguinte: observaste o meu servo Jó? Vê-se aqui, foi Deus que levantou este assunto, começou com este assunto acerca de Jó. E disse Deus assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Sim, está ele a temer a você por razão nenhuma? Acaso, diz no versículo 10, não o cercaste com sebe, não puseste uma cerca a protegê-lo, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Por isso, tem razão de estar satisfeito, é o que Satanás está aqui a dizer. Versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vê-se aqui que foi Deus que iniciou esta conversa, este tema, este assunto acerca de Jó. E depois vê-se que Deus disse: está bem, então, ele está em teu poder, mas não estendas a mão a ele. E depois vê-se que veio um homem a dizer que os bois e os jumentas dele estavam no campo e todas foram levadas e mataram os servos a fio de espada. Perdeu os bois, o gado e as jumentas. E depois diz: veio outro homem e fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só escapei eu. Fogo do céu. E depois vem outro logo a seguir. E vieram os caldeus e atacaram os camelos, levaram os camelos, mataram os servos e só eu escapei. E depois vem outro dizer: olha, os teus filhos estavam a ter uma festa, a beber vinho, quando veio um grande vento e bateu na casa, e a casa caiu e morreram eles todos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se na terra e adorou. Não amaldiçoou a Deus, mas adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vê-se aqui que Satanás não tem o poder de predizer o futuro, porque ele estava enganado acerca de Jó. Sim, ele tem poder de nos enganar, mas não tem poder de predizer o futuro. E depois, capítulo 2, versículo 1, uma vez mais, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vem também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, uma vez mais Deus iniciou o assunto. De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, andarei a passear de um lado para o outro. Tudo bem, obrigado. Perguntou o Senhor a Satanás, visto o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Vê-se aqui que existem conversas entre Deus e Satanás acerca de você e de mim. E Satanás conhece as suas fraquezas e as minhas fraquezas. E Satanás vai dizer, apanhei-o. Apanhei-o na fraqueza dele ou dela e vou destruí-los. E Satanás é capaz de dizer a Deus, vou-te provar que ele ou ela vai falhar. E Satanás, muitas vezes, nos faz com que nós falhemos. Para algumas pessoas, pode ser que os façam muito prósperos, com certas riquezas, isto é, viver sem problemas, e depois esquecem-se de Deus. Para outras pessoas, pode ser que estejam muito ocupados, têm muito que fazer e não têm tempo para Deus. Para outros, pode ser que os faça sofrer, pensando Satanás que essas pessoas, através do sofrimento, abandonem a Deus. E assim foi o que aconteceu. Vê-se aqui no versículo 4. Então, Satanás disse assim, respondeu o Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E assim vê-se que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, com grandes dores, desde a planta dos pés até ao cimo da sua cabeça, com bolhas e dores, tumores de grande sofrimento, de grandes dores. Até a mulher dele disse a Jó, amaldiçoa a Deus e morre. O que elas iam dizer? A manter-te na tua integridade? Amaldiçoa a Deus. Ele, num monte de cinza, respondeu a ela, tu falas como qualquer pessoa doida. Recebemos o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isto, o Jó não pecou com sua boca. Até os três amigos dele vieram sentado com ele por vários dias, nem falavam, e depois os seus amigos começam a dizer a Jó que precisa se arrepender, que está cheio de pecados. Isto foi um período muito difícil para Jó. E faz-nos pensar, faz-nos meditar nesta situação de Jó. E depois do capítulo, do fim do capítulo 2 até ao começo do capítulo 32, vê-se estes homens a dizerem a Jó que precisa de se arrepender. E depois vem o Eliú, que contradiz o que os amigos dizem, mas vê-se que Jó foi perseguido ou sofreu, teve perseguição por causa da justiça. Sim, porque Deus disse por duas vezes, diz assim, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, como lemos em Jó 1:8 e em Jó 2:3. Deus disse duas vezes que ele era um homem íntegro e reto, que era um homem justo. E por causa dessa justiça, foi perseguido. Sim, certamente. O Jó tinha algumas lições a aprender. E Deus usou esta provação, este período de dificuldade de Jó, para melhorar o caráter de Jó. Porque o Jó tinha um problema. O problema de Jó era a sua justiça própria, a sua auto-justiça. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos ler um pouco, ou aprender um pouco, ou meditar um pouco, acerca do tema de que podemos ser perseguidos, podemos ter perseguição por causa da justiça. Vamos ver porquê e como sobreviver, como suplantar esta perseguição. Vejamos então, por exemplo, aqui em Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Vejamos aqui o problema de Jó. Diz assim, 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela. Como eu que olharia para uma mulher virgem, para uma moça, de uma maneira errada? Nunca fiz isso. Você está a perguntar, mas você, eu acabei de dizer, aqui está o problema dele, mas qual é o problema nisso? Vejamos um bocadinho mais. Vejam, por exemplo, no versículo 5. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Vê-se aqui o problema de Jó. Era a sua auto-justiça. Pondo-se de uma maneira como que pretendia ser mais justo que Deus. Isto era o problema que Jó tinha. Ele era justo. Deus próprio disse que ele era muito justo. Mas tinha uma justiça própria, uma auto-justiça. Veja, por exemplo, aqui, versículo 7. Se os meus passos desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apagou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Autojustiça. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para o outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, isto, infâmia, infamoso, delito à punição de juízes. Queridos irmãos, todos nós temos falhas e fracassos, e acho que nenhum de nós tem a coragem de dizer o que Jó estava aqui a dizer. E certamente Jó estava a dizer a verdade, não estava a mentir. Mas é uma atitude aqui que Deus quis revelar a Jó, porque ele não era mais justo que Deus. Não era e não é. Veja no versículo 13. Se desprezei o meu direito, o direito do meu servo, da minha serva. Veja no versículo 16. Se retivo o que os pobres desejam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Jó era justo. Veja, por exemplo, no 19. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, e se os meus lombos não me abençoaram, e se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava com a lã dos meus cordeiros. Ele ajudava essas pessoas. Ajudava os pobres. Ajudava as viúvas. Veja no versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Era um homem justo. Certamente era um homem justo. Versículo 25. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Vê-se que era um homem muito justo. E por isso, vê-se aqui no capítulo 32. Começar no versículo 1 a dizer. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante, a se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Tinha alta justiça. Tinha uma justiça própria. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Aí está o problema. E por isso, depois de Eliú, e particularmente depois de Deus falar com Jó, Jó viu a si mesmo. Foi capaz de se examinar a si próprio e viu o que ele era. E por isso vê-se, ao fim de Jó, capítulo 42, que diz assim, no versículo 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Jó reconheceu a sua falha de caráter, de justiça própria, porque ele não era mais justo do que Deus. E reconheceu isso, e se arrependeu disso. E por isso vê-se no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Sim, importante orar pelos amigos, aqueles que tinham dito mal dele, que lhe tinham dado, digamos assim, bofetadas na cara. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Queridos irmãos, vejamos isto agora em paralelo com as atitudes que Jesus Cristo diz a nós para termos como verdadeiros cristãos. Perdão. Isso é descrito no livro de Mateus, capítulo 5. No livro de Mateus, capítulo 5, fala aí das bem-aventuranças, que não deixa pôr de outra maneira. São as belas atitudes, ou as beatitudes, em que devemos estar. E eu dei alguns sermões, já no passado, a cada uma destas belas atitudes. Um sermão por cada uma destas belas atitudes. A primeira, no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, isto é, aqueles que sejam pobres de espírito, isto é, humildes. E dei um sermão acerca da humildade. Depois, no versículo 4, tem a segunda bela atitude cristã, que é aqueles que choram, que se arrependem e choram, porque serão consolados. E choram arrependimento pelo que vemos, e pelo que somos e pelo que fazemos. A terceira bela atitude, versículo 5, os mansos, Aqueles que são ensináveis são mansos. Não são selvagens na maneira que tratam outros, mas são mansos e ensináveis. A quarta atitude, que é aqueles que desejam a justiça de Deus. Isto é, aqueles que têm a fome e sede de justiça, a justiça de Deus, porque serão fartos. A quinta bela atitude, que é no versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia por outros, têm capacidade de perdoar e deixar as coisas passar com misericórdia. E depois, a sexta bela atitude, que é os limpos de coração. Limpos de coração. São sinceros, não são nada falsos na maneira que reagem com outras pessoas. São limpos de coração. E a sétima bela atitude, que eu descrevi em sermões no passado, é para serem pacificadores. Pessoas que fazem paz. Que fazem paz. Não é que amam a paz, mas que fazem a paz. E para ser uma pessoa que fazer paz, é necessário todas as outras atitudes, ou belas atitudes cristãs, porque, como expliquei, e repito, são acumulativas, uma acima da outra, começando com a humildade, e uma se acumela ou vai por cima da outra anterior. No último sermão que dei acerca deste tema de belas atitudes, falei então acerca de sermos pacificadores. E disse que para sermos pacificadores, precisamos ter uma humildade para deixar as coisas passar, para perdoarmos, para serem misericordiosos, para reconciliarmos com outras pessoas. Depois disse que precisamos de tirar esta trave das nossas vidas. Temos que nos arrepender, reconhecer os nossos próprios erros e ter paz no coração. Paz no coração, em vez de ter uma atitude de vingança. Em vez de ser super sensíveis a que outras pessoas dizem. Em vez de fazer demandas e dizer: tenho que fazer isto, este é o meu direito. Mas ter uma paz e remover essa trave dos olhos. E o terceiro ponto que falei acerca de fazermos paz, de sermos pacificadores, é que falei, que disse, que precisamos de identificar ídolos que nós possamos ter na nossa vida. Certas paixões fortes, porque esses ídolos fazem ou requerem um sacrifício. E isso faz com que nós sejamos menos submissos a Deus e de um para com os outros. E por isso, vemos aqui, pondo agora isto em contexto com a situação de Jó, Jó teve que vencer um ídolo. O ídolo era a sua própria justiça, em vez da justiça de Deus. Mas Satanás não conseguia ver essa falha, porque ele tem o mesmo problema. Porque ele tem a mesma trave nos olhos. Porque ele se idoliza a si próprio. E por isso vimos estas sete belas atitudes que devemos estar. Estas beatitudes, ou, como está escrito na Bíblia em português, bem-aventuranças. Mas são belas atitudes cristãs para estarmos. E eu disse, quando falei da sétima, acerca de ser pacificadores, disse que, de uma maneira de ver, seria a última bela atitude. Mas, como sabem, não é a última, porque há uma oitava. Porque a oitava é: bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça. A razão que eu disse que ser pacificadores era a última, bela atitude, é porque a oitava não é necessariamente só uma bela atitude, mas é um resultado das outras atitudes. É mais um resultado das outras sete iniciais. Porque quando somos humildes e arrependidos e mansos e buscamos a justiça de Deus e somos misericordiosos e somos puros de coração e somos pessoas que queremos fazer paz, temos esta maneira de viver, esta bela atitude que é diferente do mundo. O mundo nos odeia. E por isso existe uma perseguição. Continuando a ler então aqui no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos irmãos, esta bem-aventurança, de uma maneira de ver diferente, é um resultado das outras sete bem-aventuranças ou belas atitudes que possamos ter, ou que devemos ter, como verdadeiros cristãos. E por isso o que está aqui a dizer é que, quando temos estas belas atitudes cristãs na nossa vida, precisamos de esperar que vai haver perseguição contra nós. E por isso não fiques surpreendido quando houver perseguição contra você pela justiça. Porquê? Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, exortai-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Queridos irmãos, temos que forçar isto. Somos pessoas físicas, certas paixões carnais existem e precisamos nos abster delas. Versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Um ponto importante, o nosso procedimento, a nossa conduta, a nossa maneira de nos conduzirmos, o nosso procedimento no meio de gentios, para que naquilo que falam, não é se falarem, é naquilo que falam, é uma certeza que vão falar de você, contra vós, outros, como se fossem malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essas pessoas, quando Jesus Cristo vier, no dia da visitação, vão então glorificar a Deus pelo que você faz hoje. Mas hoje, falam mal de vocês, como se fossem malfeitores. É o que diz aqui. O resultado final é que vão glorificar a Deus no dia da justificação. E por isso temos que ser um exemplo hoje em dia. Um exemplo. Temos mantendo exemplar o vosso procedimento. A vossa boa conduta. Vejam, por exemplo, no capítulo 3, versículo 15 a 17. Diz assim, do mesmo livro, capítulo 3, versículo 15 a 17. Antes de santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, De modo que naquilo que falam, naquilo que estão a dizer, não é se falarem, mas é naquilo que falam contra vós outros. Fiquem envergonhados os que difamam, os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Queridos irmãos, aqui está. Vão dizer mal de você. Isto é, vão bater você uma bofetada de um lado da cara. E você, então, tem que continuar de boa consciência, com um bom comportamento, e não dizer mal a eles. Vejamos, então, capítulo 4 do mesmo livro, versículo 1 a 4. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Temos que vencer, temos que ser diferentes, temos que ser um exemplo, um exemplar do bom comportamento. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, já basta os dias do passado que vocês te fizeram essas coisas, tendo andado no passado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, e em detestáveis idolatrias. Isso foi do passado. Agora vocês se arrependeram, vivem uma vida cristã nova. Arrependimento, com humildade, com coração puro. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de vacidão. Estão a dizer mal de vocês, estão a dar bofetadas a você na cara, de um lado esquerdo, e estão surpreendidos que você não devolve com bofetadas a eles. Porque é que eles não gostam de você? Porquê é que eles estão a difamar a você? Porque sabem que vão ser julgados. Sabem, internamente no coração, que estão a fazer mal. E por isso você, se comportando-se bem, faz eles culpados. Faz com que eles se sintam culpados. Versículo 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vão dar contas, sabem, embora não digam, talvez não digam isso verbalmente, mas sabem que vão ter que dar contas. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. As pessoas dizem, evangelho pregado a mortos, que é isso? Basta olhar em Efésios capítulo 2, versículo 1. Deixa-me olhar aí brevemente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nada diferente. Diz: ele vos deu vida quando vós, mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. O evangelho é pregado aos mortos. Isto é, àqueles que estão a pecar. Não é que estejam mortos fisicamente, mas que estão condenados à morte porque estão a pecar. Estão no caminho da morte. E por isso, tecnicamente, da maneira que Pedro aqui descreve, estão mortos. E por isso o evangelho é pregado àqueles que estão mortos, porque estão no pecado, estão no caminho da morte. Para esse fim, o evangelho é pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus, possam se arrepender e possam viver da maneira correta. Queridos irmãos, Jesus Cristo, na sua oração final, em João capítulo 17, versículo 14, à frente dos irmãos, após a comemoração da Páscoa, em João 17, versículo 14, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Estava ele a orar ao Pai. E o mundo os odiou. O mundo odeia os cristãos. Porque eles, os cristãos, não são do mundo. Como eu, Cristo, também não sou do mundo. O mundo nos odeia porque nós não estamos a seguir o mesmo mau exemplo deles. E por isso, quando nós não seguimos esse mau comportamento, faz com que eles realizem ou compreendem, embora não digam dessa maneira, que estão culpados. E por isso eles não gostam disso. Por isso eles não gostam disso. E por isso é que diz: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. E por isso, não fique surpreendido. Não fique surpreendido se o mundo te odeia. Hoje em dia, no mundo, existe ainda para os cristãos, não em todas as áreas do mundo, mas em muitos locais no Ocidente, existe ainda uma certa paz para os cristãos. Podem ser cristãos, podem viver em paz até um ponto. E porquê? Vejam comigo em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 9 e 10. Estai vós de sobreviso, e estejam avisados, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Vão ser perseguidos. Mas é necessário, versículo 10, que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E neste momento o Evangelho está a ser pregado a todas as nações. E por isso, enquanto o Evangelho está a ser pregado, há uma certa, digamos assim, quantidade de paz. Relativamente. Não muita, mas já há uma certa. Vocês como cristãos podem congregar-se, podem reunir-se com outras pessoas. Ainda existe um certo grau de paz. Porque diz assim: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E por isso, esta paz é temporária. Esta paz, de uma maneira relativa, está claro, entendem o que estou a dizer, é temporária até a obra de pregar o Evangelho ao mundo como testemunho seja completada até ao ponto que Deus queira. Nós sabemos, vocês podem ler em Apocalipse 12, que Satanás vai perseguir a igreja, principalmente versículos 13 e 14. Mas parte da igreja vai ser protegida da cara da serpente. E depois vocês podem ler em Apocalipse 3, versículo 10, que diz que parte da igreja vai ser protegida. E não é uma questão de você pertencer a uma organização ou outra. Que certas pessoas dizem, você tem que pertencer a esta organização para ser protegido. Porque se você não tiver nesta organização, não é protegido. Não, não tem nada a ver ser de uma organização ou de outra. Por que eu digo isso? Porque vejam o que diz em Lucas 21. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36, diz assim: vigiai, pois a todo o tempo orando, para que possas escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Alguns cristãos vão escapar, vão ser protegidos por Deus, por causa do bom comportamento, como dizem em Apocalipse 3, versículo 10. Alguns vão escapar. Mas diz assim: vigiai a todo o tempo, orando para que possas escapar. Não diz, pertence a este grupo para que possas escapar. Diz, vigiai. Vigiar o quê? Olha, preciso ler em contexto, no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. O que precisamos de vigiar é a nossa conduta, é o nosso comportamento, para ser, de facto, um comportamento que seja honrável e para a glória, de uma maneira que seja agradável a Deus. E Ele nos protegerá. Isso é que precisamos de vigiar. Então, vimos, em primeiro lugar, que a perseguição tem que acontecer. Não sejam surpreendidos se a perseguição acontecer. Mas então, por que é que a perseguição é uma bem-aventurança? Vejam comigo, se faz favor, em Lucas 6:26. Lucas 6:26. Lucas 6:26 diz assim: ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Se as pessoas estão a dizer bem de você, isto é, não estão a perseguir a você, cuidado! Porque é o que fazem aos falsos profetas. É o que fazem aos falsos profetas. Veja então no versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos. Dizem mal de você. Dão insultos a você, como lemos há pouco. Vocês têm que amar essas pessoas, mesmo que digam mal a você. Fazei bem ao que vos odeiam. Bendizei ao que vos maldizem. Orai pelos que os caluniam. Isto é o que precisamos de fazer. O que é que precisamos de fazer? Orar por outros. Fazer o bem aos outros. Embora digam mal a nós, não vamos retribuir mal a eles. E depois dá, digamos assim, uma explicação num tipo de parábola. Diz assim: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Isto é, quando estão a tirar a tua boa reputação e dizer mal do teu comportamento, não bates de volta, não bates isso de volta e dizer mal a eles. É o que diz aqui: amai os inimigos, fazer bem ao que vos odeiam. Bendizei ao que os maldizem. Orai pelo que vos caluniam. Dá a explicação exatamente o que quer dizer. Por isso, de boa consciência, de bom procedimento, precisamos de continuar. Por isso, a perseguição, digamos assim, é um cumprimento de que você está a fazer algo certo. Vejamos então em Jó, de volta à história de Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Quando Jó teve estes problemas todos, no versículo 1, depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pareça o dia em que nasci, a noite em que me disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Veja no versículo 11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? A dor e o sofrimento era tão grande que Jó, digamos assim, perguntou: por que é que eu não estou morto? Mas, queridos irmãos, Jó teve que aprender, como descrevemos há pouco, que ele tinha uma falha no seu caráter. E por isso, este problema, esta dificuldade, esta prova, esta provação, deu à luz, iluminou nele a falha dele. E por isso, a perseguição, as nossas provas, as nossas dificuldades, nos ajudam a nos examinar a nós próprios e encontrarmos essas falhas de caráter que nós temos. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 10 a 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos felizes os que perseveraram firmes tendo ouvido da paciência de Jó, e visto que fim o Senhor lhe deu. Foi abençoado com o dobro, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. A perseguição, queridos irmãos, revela as nossas falhas em caráter. Mas Deus tem amor e é misericordioso e nos abençoará depois. Então, porquê que a perseguição é uma bem-aventurança? Primeiro, porque é um cumprimento a dizer que estamos a fazer algo certo. E em segundo, porque nos ajuda a ver as nossas falhas no caráter, para nos arrependermos e podermos ser melhor pessoa. Porque Deus é misericordioso e quer o nosso bem, tem nosso amor por nós, porque nos quer abençoar ainda de uma maneira maior. E como sabemos, Jesus Cristo, em Hebreus 5, versículos 7 a 9, sofreu sem pecar e por isso foi aperfeiçoado. E por isso a perseguição e as provações nos fazem mais perfeitos. Fazem o nosso caráter mais sólido, mais permanente, mais perfeito. E por isso a perseguição é uma benção, porque é um cumprimento que estamos a fazer algo bem. Estamos a sofrer por justiça, não porque estamos a sofrer pelas nossas asneiras, mas estamos a sofrer pela justiça de Deus. Por isso é um cumprimento, estamos a fazer algo bem. Revela as nossas falhas de caráter para podermos ter uma maior recompensa. E faz com que o nosso caráter fique mais perfeito, fique mais formado, mais bem moldado. Então, uma vez vindo que, tendo visto que, digamos assim, que a perseguição tem que acontecer e que a perseguição é uma bem-aventurança, como podemos suportar perseguição e provações com sucesso? Como podemos suportar perseguição e provações com sucesso? Vejam comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Fomos chamados para esta razão. Qual razão? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Fomos chamados para seguir a Cristo, para sermos seguidores de Cristo. E como seguidores de Cristo, tal como Cristo sofreu, também vamos sofrer para nos aperfeiçoarmos. Continuando a ler no versículo 22, o qual Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando bateu numa cara, não fez a mesma coisa noutra cara. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se, aqui está a chave, entregava-se àquele que julga retamente. Jesus Cristo sofreu, foi maltratado, porque se entregou, porque confiou, porque ter fé no Pai, que vai haver justiça justa. Igualmente nós. Temos agora Jesus Cristo que vai ser o nosso, o quem nos vai julgar. E precisamos ter confiança nessa justiça justa dele. Por isso precisamos de viver para a justiça. Precisamos viver para a justiça. Por isso, como suportamos a perseguição? Primeiro, porque confiamos em Deus, que Ele vai resolver os problemas, seja qual forem, da melhor maneira que Ele entende. Está claro, não é da maneira que nós entendemos. Não é da maneira que nós pedimos, talvez. Talvez seja de outra maneira. Mas Ele vai resolver os problemas, estas dificuldades, estas provações. Precisamos ter confiança em Ele, que Ele vai resolver estes problemas. Segundo, vejam em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. A segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, Paulo a dizer aos Coríntios, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, da perseguição, das dificuldades que nos sobreveio na Ásia. Não quero que vocês ignorem a enormidade, a grande tribulação que tivemos. Não ignorem isso. Porquanto foi acima das nossas forças. Foi acima das nossas forças. A ponto de desesperarmos até da própria vida. A tribulação foi tão grande que desesperámos da nossa própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença da morte, para que não confiámos em nós. Sim, tínhamos a sentença da morte, mas não tivemos confiança em nós, mas tivemos confiança no Deus que ressuscita os mortos. E Ele nos salvou deste problema. Queridos irmãos, quando temos perseguição ou grandes dificuldades, precisamos ter confiança completa que a ressurreição é um fato. E às vezes certos problemas podem ser tão grandes que não vamos sobreviver a estes problemas nesta vida. Só depois da ressurreição. Mas precisamos ter confiança em Deus, que a ressurreição é um fato. Por isso, como suportar a perseguição, precisamos de confiar em Deus, que Ele vai resolver isto, da maneira que Ele acha melhor. E segundo, precisamos ter completa fé de que há uma ressurreição e que Deus resolverá isso, ao fim de contas. E em terceiro, vejam em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente, esta tribulação que é enorme, que é como um fogo ardente, esta perseguição enorme, que é como um fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-nos. Diz assim, não achem estranho. Como eu disse, não achem estranho que vai haver perseguição. A perseguição é uma benção. Mas como é que suportamos esta perseguição com sucesso? Diz assim, não estranhais que esta perseguição, este fogo, este teste que surge no meio de vós, que é destinado a nos provar, como se fosse alguma coisa extraordinária que vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, não é nada extraordinário. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, isto é, quando Ele vier e a sua glória vai ser revelada a nós, vós alegreis exaltando, que nós vamos ser ressuscitados ou transformados nessa altura, para termos a mesma glória dEle. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, pois, a bem-aventurança de sofrer perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sobre vós repousa o Espírito da glória. O Espírito que vamos ser ressuscitados e vamos receber a glória com Jesus Cristo. Porque somos coparticipantes com Ele nos sofrimentos de Cristo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Sim, não estejam a sofrer porque vocês fizeram asneiras. Fizeram coisas erradas. Mas, versículo 16, mas sofrer como cristão, sofrer por causa da justiça de Deus, não se envergonhem disso. Antes glorifica Deus nesta parte. Como está na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel. Glorifica Deus nesta parte. Qual parte? Na parte que temos o Espírito de Deus de glória. E por isso temos uma porção maior do Espírito de Deus, porque vamos ter uma glória maior. Vamos ter uma recompensa maior. Porque o Espírito da glória de Deus, como diz aqui, repousa em vós. Isto não é para os fracos, é para os fortes. Mas como vimos, um cristão, com estas sete belas atitudes que descrevi de Mateus 5, começando de humildade e acumulando de uma à outra, de arrependimento e mansidão, buscando pela justiça, misericórdia, ser um pacificador. Estas belas atitudes têm um resultado que vamos ser odiados pelo mundo. E por isso, não estejam surpreendidos quando houver perseguição. Esperem perseguição. Esperem provas. Esperem, não achem estranho o fogo ardente. Porque isso é um resultado de ser um verdadeiro cristão. Sim, é difícil de entender isto, irmãos. Mas lembrem-se que Deus é misericordioso. E que Ele nos vai recompensar. Porque esta perseguição, este sofrimento, é uma benção, uma bem-aventurança. Porque primeiro é significado que estamos a fazer algo certo. Segundo, nos ajuda a identificar algumas falhas de caráter. E esta perseguição nos ajuda a fazer o nosso caráter mais permanente, mais sólido, mais perfeito, para podermos ter uma recompensa maior, porque Deus é misericordioso e amoroso para connosco. Porque Ele nos quer dar mais. Quer nos dar o Espírito da glória. Mais glória. E por isso, para suportar esta perseguição, precisamos de confiar em Deus. Confiar que vai haver uma ressurreição. E confiar que a glória de Deus vai ser dada a nós. Porque temos o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Que repousa em nós. E por isso, voltando agora à história de Jó. Ao fim do livro de Jó, capítulo 42. Capítulo 42 de Jó. Como lemos no versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele não odiou os inimigos, mas orou por eles. Orou por eles. Orou pelos seus amigos, que tinham sido inimigos durante este problema, esta dificuldade. Então o Senhor lhe deu o dobro. Ele deu uma recompensa ainda maior. Porque Deus é amoroso e misericordioso. E considerem o fim de Jó, que teve uma recompensa ainda maior. Porque Deus é misericordioso e bondoso, porque nos quer dar mais. Então, voltando a Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vendo estas bem-aventuranças, no versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Da justiça de Deus, não é da justiça própria. a justiça de Deus. Porque deles é o reino de Deus. Vão ser membros do reino de Deus, da família de Deus. Vão estar no reino de Deus, reinar no reino de Deus. Bem-aventurados, versículo 11, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizem mal de vós. Estão a perseguir vocês por fazerem o bem. E estão a dizer mal de vocês porque estão a vos difamar, estão a mentir. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Como o galardão de Jó dobrou, vocês vão ter um maior galardão no reino de Deus. Uma recompensa maior, porque Deus quer dar a vocês mais. Pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Queridos irmãos, haverá perseguição por causa da justiça. Mas essa perseguição é para nos fazer melhores pessoas e para Deus nos dar uma maior recompensa no reino de Deus.